seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta quinta-feira, 9 de maio. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja no Mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima. A assessoria técnica de hoje é de Alberto Giovanetti. E esse é o pensamento bíblico que escolhemos para você, porque dias virão sobre ti em que os inimigos te cercarão com trincheiras, te sitiarão e apertarão por todos os lados. Do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 19, versículo 43. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. O Papa preside esta tarde as segundas vésperas da solenidade da Ascensão do Senhor, na qual entregará e será lida a bula de proclamação do Jubileu 2025. Rio Grande do Sul, a solidariedade concreta do Santo Padre. Conosco, o arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler. República Democrática do Congo, ataque em campo de desabrigados, a dor pontífice, violência covarde. Emoção de missionários digitais do Brasil ao encontrar o Papa. Deus não nos ama, nos mima. O mandato do Papa aos párocos, sede missionários da sinodalidade. E ainda, Padre Auricélio, encontro nacional de presbíteros, foi um grande Pentecostes presbiteral. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta quinta-feira está apenas começando. O Papa Francisco preside esta tarde, logo mais às 17h30 locais, na Basílica de São Pedro, às segundas vésperas da Ascensão do Senhor, cuja solenidade a Igreja no Brasil celebra no próximo domingo. No início das vésperas, o Santo Padre entregará e será feita a leitura da bula de proclamação do Jubileu de 2025. Rio Grande do Sul, a solidariedade concreta do Papa Francisco. Vamos ouvir com o colega Silvana José.
O arcebispo de Porto Alegre, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Jaime Spengler, confirmou o gesto concreto de ajuda do Papa aos gaúchos. Através da esmolaria apostólica, Francisco enviou à Anunciatura do Brasil um valor em torno de 100 mil euros, equivalente a mais de 500 mil reais.
Recentemente também fomos informados, através da Nunciatura Apostólica, que o Santo Padre destinou um valor substancial, através da esmolaria apostólica, para auxílio dos refugiados. Este valor, em torno de 100 mil euros, será repassado ao Regional Sul 3 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é o regional que abrange todo o Rio Grande do Sul, para ajudar no que for possível.
Dom Jaime relata ainda que em Porto Alegre, capital do estado, o nível das águas quase não baixou e nas áreas baixas da cidade as inundações continuam a subir. No entanto, a solidariedade das pessoas tem sido de grande ajuda.
O nível das águas não baixou quase nada. Nesses últimos 3 dias, desde quando chegou no ponto alto, abaixou cerca de 20 centímetros. Em algumas partes da cidade, ainda há bueiros jorrando água. E com isso, o nível nas partes baixas da cidade continua subindo, porque bombas não deram conta de botar para fora a água que entrava através dos bueiros. Ontem visitei vários espaços onde estão sendo acolhidos refugiados. É verdadeiramente um trabalho extraordinário de tantíssimos voluntários, junto às nossas comunidades, paróquias, um trabalho muito bonito. Um outro dado, na parte sul do estado, na região de Pelotas e Rio Grande, já quase fronteira com o Uruguai, eles estão sofrendo as consequências das águas que vão chegando naquela região também.
Em todo o estado, 425 municípios foram atingidos, com 107 mortes confirmadas até esta quinta-feira, além de 130 desaparecidos e 374 feridos. 163.786 desalojados e 7.428 pessoas em abrigo. Esses números, que estão em constante atualização, refletem as inundações sem precedentes que atingiram o Rio Grande do Sul, em meio a novos episódios de chuvas intensas e previsões de ventos fortes, juntamente com a chegada do frio. O aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, inundado pelas águas, permanece fechado até o dia 30 de maio. A falta de luz e água também afeta milhares de pessoas. E em meio a essa situação de destruição e dor, a esperança trazida pelas iniciativas de solidariedade vindas de todos os lados. Na Diocese de Montenegro, criada em 2 de julho de 2008 por Bento XVI, diversos municípios foram seriamente atingidos pela cheia dos rios Taquari e Caí, entre os quais Roca Sales, Estrela, São Sebastião do Caí, Taquari, Montenegro. Diocese e paróquias se mobilizaram para levar ajuda aos atingidos, como contou ao Vatican News o padre João Vitor, da paróquia Sagrado Coração de Jesus.
Estimados irmãos e irmãs, aqui é o padre João Vitor, da Diocese de Montenegro, Rio Grande do Sul. Eu trabalho na paróquia Sagrado Coração de Jesus, é um bairro aqui da cidade de Montenegro, e nossa situação é bastante desafiadora. Nossa diocese foi bastante atingida, principalmente a cidade de Roca Sales, que na outra enchente também foi destruída, podemos dizer assim, agora novamente. A cidade de Estrela, a cidade de São Sebastião do Caí, assim foram as cidades mais destruídas e as demais todas também foram afetadas, sofreram de inundações. Então aqui em Montenegro nós também, né, tivemos grande parte da cidade inundada, o que nos motivou, né, a dar uma resposta urgente, né, emergencial. Então não somente aqui na paróquia Sagrado Coração de Jesus da Timbaúva, mas em praticamente todas as paróquias da nossa diocese, muitas delas estão preparando refeições, marmitas, estão organizando mutirões de limpeza com voluntários e diversas ações, né, que estão visando esse cuidado, né, emergencial a essas pessoas que mais necessitam, que perderam as suas casas, que perderam os seus bens e, em alguns casos mais extremos, né, algumas famílias que até perderam entes queridos, né. Então, nesse primeiro momento é isso, né. Muitos ginásios de paróquias da nossa diocese estão de portas abertas, acolhendo famílias. Aqui na nossa paróquia nós acolhemos o CRAS, que distribuiu roupas, alimentos, e desde quando começou a enchente a nossa cozinha aqui não para, né? Café da manhã, almoço, janta, né, para as pessoas que estão, né, fora de casa nesse período e não tem como cozinhar. Então mais ou menos essa é a situação da nossa diocese. É uma situação desafiadora, uma situação muito difícil, mas ao mesmo tempo nós percebemos que tem aparecido muita solidariedade, e isso é impressionante. Mesmo em meio ao caos, à destruição, muita solidariedade, muitas doações, muita gente querendo ajudar, muita mão de obra. Então, agradeço muito, né, ao povo, né, de toda a nossa diocese aí, que está unido para trazer normalidade, né, trazer a nossa vida normal de novo. E uma dos projetos aí para os próximos dias, tendo passado, né, essa crise e a vida, né, retomar um pouco da sua normalidade, né, o atendimento espiritual dessas pessoas, o acompanhamento, porque de fato é um trauma muito grande. O que nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul está sendo um trauma, né, muito grande, que nós não sabemos ainda a dimensão disso, né, e quanto tempo nós vamos levar para nos recuperar. Então, agradeço a esse espaço e por poder partilhar isto e peço orações que todos possam rezar por nós. A situação agora está muito mais grave na região metropolitana, então rezar por aquele povo também. E sempre que pudermos, a ajuda, né? Seja financeira, seja de alimentos, toda ajuda é bem-vinda. Um grande abraço e Deus abençoe.
República Democrática do Congo. Ataque em campo de desabrigados. A dor do Papa. Violência covarde. O Papa Francisco expressa dor pelo ataque covarde perpetrado no último dia 3 de maio no campo de refugiados de Mugunga, perto de Goma, na República Democrática do Congo, que matou pelo menos 17 pessoas e feriu mais de 35. Em um telegrama assinado pelo cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, endereçado ao bispo de Goma, Dom William Engele, Francisco disse estar próximo a todos os afetados por esse ato de ódio cego, que não poupou muitas crianças. O pontífice assegura suas orações pelos feridos e pelas famílias que sofreram perdas e reza pelas almas de todos aqueles que perderam suas vidas. Condenando mais uma vez todos os atos de violência para a resolução de conflitos, violência da qual os pobres e os mais deserdados são sempre as primeiras vítimas, lê-se no telegrama, o Papa Francisco convida o povo congolês a manter viva a esperança e exorta todos os atores políticos a trabalharem com determinação pela paz e pela fraternidade. Na sexta-feira última, duas explosões atingiram o local para pessoas deslocadas em Mugunga e Lakvert, perto de onde o Papa ofereceu o poço como um presente por ocasião da sua viagem ao país em janeiro de 2023. Milhares de pessoas se refugiaram ali, fugindo dos combates na área circunstante entre as forças do governo congolês e os rebeldes do M23. A maioria das vítimas são mulheres e crianças. Dezenas de outras pessoas ficaram gravemente feridas e foram transportadas para os hospitais já superlotados de Goma. As explosões, cuja natureza ainda não foi determinada, causaram danos significativos aos abrigos e à infraestrutura precária do acampamento.
Emoção de missionários digitais do Brasil ao encontrar o Papa. Deus não nos ama, nos mima. Vamos ouvir com a colega Andressa Collet.
Um casal de brasileiros de Anápolis, Goiás, já está em Roma para participar do segundo encontro mundial sobre a fraternidade humana, que começa na próxima sexta-feira em Roma e na cidade do Vaticano. Guilherme Augusto Barbosa das Mercês, conhecido como Guilherme Cadóis, e a esposa Laísa Naves Rezende Rosa das Mercês, encontraram o Papa Francisco ao final da audiência geral desta quarta-feira. Ela está grávida de Pedro, que nasce em setembro.
Foi muito emocionante conversar com ele, né? Ele perguntou quando que o neném nasceria, né? E a gente falou que vai ser em setembro e ele sorriu. Então, assim, nossa, foi incrível, incrível.
E ele abençoou vocês.
Sim, e sim, ele tocou minha barriga, abençoou o Pedro. E eu fiquei em choque, assim, eu fiquei uma meia hora chorando, assim, sem parar.
E a impressão que dá é que Deus não nos ama, Ele nos mima, Ele vai além, né? Porque é mais do que a gente sente que merece, assim, então é sem palavras para descrever.
Os missionários digitais, como eles se definem, trabalham na Escola de Catequese Santa Carona, que conta com mais de 1.000 alunos espalhados pelo mundo. A experiência de evangelização com os jovens será compartilhada durante o segundo encontro mundial sobre a fraternidade humana. No sábado, eles voltam a encontrar o Papa Francisco durante outra audiência e participam de uma das mesas temáticas do evento que neste ano tem como tema Be Human.
O Be Human é um encontro mundial, né, da fraternidade humana, onde nós discutiremos muitas formas de fazer com que a fraternidade alcance os quatro cantos do mundo, né? Onde nós ainda estamos falhando enquanto humanidade, como que a gente pode melhorar para que sejamos de fato uma grande fraternidade humana, para que nós possamos de fato conseguir uma paz efetiva, né, em todas as áreas. Então, esse é o objetivo do evento. Serão várias mesas de discussão, né? né, com vários temas. E uma dessas mesas trata especificamente da paz nos ambientes digitais. Então, para essa mesa foram convocados influencers do mundo todo, 40 italianos, 10 de outras partes do mundo, e do Brasil eu fui convidado para participar dessa roda. Então, é nessa circunstância que surgem os missionários digitais, pessoas que trabalham exatamente com o anúncio do Evangelho, o anúncio do Cristo, para a internet, com a linguagem da internet. Como eu costumo dizer, né, como o Papa também diz, por ser um ambiente, existe uma cultura própria, né, uma forma própria de se evangelizar. A forma como se evangeliza Jesus Cristo na internet nem sempre é parecida com a forma como nós evangelizamos na rua, no dia a dia, porque existe uma cultura própria para lá. Né? Então, o trabalho desses missionários é esse, anunciar o Evangelho nos ambientes digitais para as pessoas que estão no ambiente digital com a linguagem do meio digital. Ainda falta muito para que nós sejamos um só povo católico na internet, né? E eu desejo que isso aconteça o quanto antes, né? Eu desejo que isso aconteça o quanto antes. Estamos caminhando a passos largos para que isso aconteça, mas ainda há muitos desafios para serem superados.
Tenho algo a vos pedir, a vós que viestes aqui representando os párocos de todo o mundo. Precisamos de vossa ajuda para continuar a ouvir a voz dos párocos em vista da segunda sessão da Assembleia do Sínodo dos Bispos. Esse é o mandato que o Papa Francisco confia aos sacerdotes de todo o mundo que participaram do Encontro Internacional Párocos em Prol do Sínodo, de 29 de abril a 2 de maio. Um encontro muito importante, sublinha o pontífice em uma mensagem divulgada esta quarta-feira, 8 de maio, mas que não é suficiente. Devemos fazer mais se quisermos trazer um número maior de sacerdotes para o dinamismo sinodal. E isso não pode ser feito apenas pela Secretaria-Geral do Sínodo e pelos dicastérios da Cúria Romana que organizaram este encontro. Em seguida, Francisco pede aos párocos que se tornem missionários da sinodalidade com os irmãos párocos quando voltarem para casa. Animando a reflexão sobre a renovação do Ministério do Pároco em chave sinodal e missionária, promovendo momentos de conversa no espírito entre os párocos, presencialmente ou online, aproveitando a oportunidade de alguns encontros já organizados ou organizando um para tal. O Papa também pede para informar a Secretaria do Sínodo sobre os frutos desses encontros, seguindo as indicações recebidas. Voltando para casa, diz a mensagem, falai sobre essa ideia com vossos bispos e com as conferências episcopais, e dizei a eles que é uma tarefa que vos deu o Papa. Francisco recorda, a esse respeito, a carta enviada em 2 de maio a todos os párocos do mundo para informá-los dessa iniciativa e para que se apresentem como missionários da sinodalidade. Agora a assino, escreve, e depois uma cópia será entregue a cada um de vós para que possais divulgá-la quando voltardes para casa. Obrigado pela vossa colaboração. A situação dramática no Haiti requer a atenção de todos. Foi o que disse o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado Vaticano, falando online no colóquio internacional sobre o país caribenho organizado pela Academia de Líderes Católicos, um centro de treinamento e liderança com sede no Chile. Em seu pronunciamento, no qual trouxe saudações do Papa, que foi informado da iniciativa, o cardeal se referiu ao título do encontro, Prioridades para a região e uma agenda para a sua transição. Essas palavras, disse ele, ajudam a entender a importância premente da questão Haiti. Parolin também lembrou as consequências da atual crise no país, como o desespero causado pelo colapso do sistema de saúde, a escassez de alimentos e a violência. O cardeal secretário de Estado também concentrou a atenção na ação das gangues, que intensificaram suas atividades criminosas, como o tráfico de drogas e armas, o que resultou em uma crise humanitária, deixando cerca de 5 milhões dos 11 milhões de habitantes do Haiti em situação de necessidade. Sem esquecer que mais de 1 milhão de pessoas enfrentam níveis muito altos de desnutrição, principalmente crianças. Em seu pronunciamento, o purpurado também falou sobre o deslocamento de milhares de haitianos dentro e fora do país, com uma presença cada vez maior nas principais rotas migratórias e tensões crescentes nos países de destino. Parolin também enfatizou o problema da crise em nível institucional e, nesse sentido, destacou que o estabelecimento do Conselho Presidencial de Transição é um passo que deve ser bem recebido pela comunidade internacional. Para o cardeal, não se deve poupar esforços para apoiar os caminhos que visam conduzir o país à realização de eleições democráticas que lhe darão as autoridades e instituições necessárias para iniciar o processo de reconstrução. A Igreja Católica, observou Parolin, também é chamada a acompanhar a transição à sua maneira, com o exemplo de tantos homens e mulheres que, com as mãos e com o coração, estão dando suas vidas a serviço dos outros, contribuindo para a solidez dos valores do Evangelho. Eles podem servir para humanizar as decisões e os passos que aproximam a tão desejada mudança, afirmou o purpurado. O grito silencioso de nossos irmãos haitianos desafia a todos nós, acrescentou Parolin. Nesse grito, reconhecemos a voz de um povo que não perdeu a esperança e que nos fala de uma realidade que está enraizada no profundo do ser humano, independentemente de circunstâncias específicas e condições históricas. Daí, o incentivo a uma reflexão serena que possa lançar um raio de luz na escuridão da crise e ser a base de propostas concretas para restaurar os caminhos indicados para a construção de um mundo melhor, mais justo e equitativo. Três ex-presidentes de países latino-americanos também falaram no seminário. Miguel Ángel Rodríguez, da Costa Rica, Eduardo Frei Ruiz, do Chile, Felipe Calderón, do México. Rodríguez enfatizou que ajudar nossos irmãos mais pobres deve ser um compromisso de todas as nações latino-americanas. Na mesma linha, Frei Ruiz disse que os países do continente não podem deixar uma nação da nossa região abandonada assim. Preocupemos-nos em dar uma pequena ajuda solidária. Para Calderón, é essencial que o Estado de Direito e a legalidade sejam estabelecidos e que as liberdades fundamentais sejam protegidas, sem as quais não pode haver vida, dignidade e desenvolvimento. Realizou-se de 24 a 30 de abril no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, em Aparecida, São Paulo, o 19º Encontro Nacional de Presbíteros, promovido pela Comissão Episcopal para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e em parceria com a Comissão Nacional de Presbíteros. O encontro deste ano teve como tema Presbíteros Testemunhas da Esperança e como lema Alegres na Esperança, Perseverantes na Tribulação, Constantes na Oração. Mais de 450 presbíteros de várias regiões do país estiveram presentes e vivenciaram um tempo de estudo, reflexão, partilha, oração e fraternidade. Um dos participantes foi o padre Auricélio Paulino da Silva, coordenador da Pastoral Presbiteral da Arquidiocese de Santarém, no Pará, e pároco da paróquia Perpétuo Socorro e Menino Jesus. Em entrevista concedida à Rádio Vaticano Vatican News, o sacerdote nos traz o seu testemunho, destacando, entre outras coisas, que o encontro foi um grande Pentecostes presbiteral, um impulso para que sejamos testemunha da esperança que nos dá a alegria para sermos perseverantes na tribulação, artífices da esperança no mundo das tribulações pelas quais passamos, ressalta ele. Vamos ouvir.
Nós participamos deste Encontro Nacional de Presbíteros, eu, mais o padre Osinaldo Rafael, da Comissão de Presbítero da Arquidiocese, e ainda o padre Antônio Deusim, membro do presbitério da Arquidiocese de Santarém. Foi uma grande oportunidade nós experimentarmos essa missão belíssima da vida e nesta Amazônia onde nós vivemos e trabalhamos, para sermos de verdade testemunhas da esperança e diante das tribulações que passamos, sermos perseverantes. Esta esperança nos dá alegria para sermos perseverantes nesta tribulação e ao mesmo tempo sermos constantes na oração. Para mim, o encontro foi muito importante porque tivemos a oportunidade de participar deste encontro como membro representante do nosso presbitério de Santarém. Para mim, o encontro foi belíssimo. Foi justamente um grande Pentecoste presbiteral que aconteceu em Aparecida do Norte. O que eu posso destacar deste encontro são três momentos importantes deste encontro. Foi a apresentação de Dom Joel Portela, no que diz respeito à conjuntura eclesial, dando-nos uma visão bem clara do que está acontecendo no nosso país e também a nível de mundo, no que diz respeito à visão da Igreja Católica e a visão do presbítero. Outro momento importante foi o retiro que tivemos com a oportunidade de meditarmos sobre nós que somos presbíteros e, desta forma, o Dom Cícero, que foi o nosso animador, o nosso pregador do retiro, nos deu a garantia de que a oração é o nosso contato direto com Deus, porque nós somos os profetas da esperança. Desta forma, as palavras do nosso querido Dom Cícero nos ajudou a compreender verdadeiramente que é preciso nós sermos verdadeiros profetas da esperança neste mundo em que nós vivemos. Ele chamava a nossa atenção para que esta dimensão da esperança, que ela tem a mesma tradução da fé. A fé e a esperança andam juntos e, ao mesmo tempo, a dimensão da misericórdia. O Dom Cícero nos ajudou desta forma a compreender que nós precisamos ter um contato direto com Deus. Para que a gente possa manter firme essa esperança, nós precisamos ter Deus em nossa vida. E ele nos chamou a atenção que nós possamos, de verdade, em nossa existência, nós sermos esses artífices da esperança no mundo das tribulações que nós passamos. Então, o retiro nos deu, assim, essa espiritualidade profunda de nós sermos esses testemunhas da esperança. E depois, outro momento importante foi a colaboração do padre Humberto, em que falou verdadeiramente como sermos presbíteros na esperança nesse país.
Chegamos assim ao final do nosso programa de hoje. Voltamos amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser. A você, nosso forte abraço e até lá!